Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 6. Nós vamos ler de 30 a 40. João 6, de 30 a 40. O triunfante amor de Deus é o tema sobre o qual nós vamos debruçar hoje, olhando para este texto. O triunfante amor de Deus, João 6, de 30 a 40. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos aquele que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, todos buscam por uma história de amor, não é verdade? Filmes de amor, músicas de amor, enredos de amor, todos nos cativam. O amor une as pessoas, o amor move as pessoas. Quem não tem ou não gostaria de ter um amor para recordar, não é verdade? Apenas os amantes, apenas os que já estão vivendo uma história de amor, não cogitam ter alguém para amar, afinal já estão amando, já estão sendo amados. E esses amantes então desejam que esse amor seja eterno, um amor sem fim, ao menos eterno enquanto dure. Nós temos a propensão para dar e receber amor, a disposição para amar e ser amado é tão forte e é tão intrínseca na gente, que na falta de alguém para nós amarmos, na falta de alguém para nós darmos amor, o ser humano busca e ama qualquer outra coisa, por exemplo, seus animais de estimação. Nada contra eles, pelo contrário, eu tenho o Mac, meu Lhasa Apso, com coração de leão, e eu o amo, e eu sei que ele me ama. O que eu estou tentando fazer é uma constatação, ou seja, ninguém vive sem uma história de amor. Quando nós amamos, quando nós somos amados, nós nos sentimos vivos, não é mesmo? É a força do amor. O amor é poderoso, amar é bom demais, gente. Melhor ainda é amar para sempre. Amar triunfantemente, transpondo a tudo, transpondo a todos que se levantam contra os amantes nesse caminho do amor. O amor triunfante, aquele que vence, compõe as melhores histórias de amor. Por exemplo, Salomão. Salomão, inspirado por Deus, escreveu um livro inteiro, na verdade um cântico. O Cântico dos Cânticos. O mais belo de todos os cânticos de amor. E o Cântico de Salomão é sobre o amor da vida dele, uma mulher sunamita. A história que Salomão narra, uma história real, de fato, tem como propósito nos remeter ao amor de Deus pelo seu povo. É uma história linda, merece toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, porque se trata de escritura sagrada. Salomão era tão romântico, ele comparava a mulher dele às éguas do faraó. Olha que homem bom. Vocês estão bravos comigo? Mas era um elogio e tanto. Então, não, vou ficar calado, volto ao sermão. Salomão, nesse livro, Cântico dos Cânticos, quando ele está caminhando para o fim dessa história, lá no capítulo 8, ele conta algo tremendo sobre esse amor triunfante, esse amor que vence a tudo e a todos, esse amor entre ele e sua mulher amada, amor este que nos aponta para o amor de Deus. E ele diz assim algo lindo em Cântico, capítulo 8, versos 6 e 7. A mulher diz a ele, a mulher diz assim: coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço. Era um sinal de propriedade, pois o amor é forte como a morte. O que significa isso? O amor é forte como a morte, ou seja, o amor é inflexível. O amor não se deixa dobrar na sua vontade, o amor resiste a tudo e a todos. O amor cumpre o seu propósito, assim como a morte, que não larga o pé de nenhum de nós, não é verdade? E aí Salomão continua narrando a história da mulher, dizendo: e o ciúme é exigente como a sepultura. Ou seja, ciúme aqui é sinônimo de amor. Ciúme aqui expressa a devoção resoluta de ir até o fim amando, não é uma ambição egoísta. E aí a sunamita diz: o amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Ela está dizendo que o amor arde como paixão, e o amor como um fogo protege os amantes. E ela conclui dizendo: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Gente, quem não desejaria uma história de amor assim? Um amor assim para viver, um amor assim para recordar. Aliás, é dessa maneira que a Bíblia diz que marido e mulher devem se amar, porque assim é o amor de Deus pelo seu povo, forte como a morte. Nada o apaga, nada o persuade a abandonar o objeto ou a pessoa amada. E esse é o tipo de amor que homem e mulher na aliança do casamento ilustram para o mundo através do matrimônio. Paulo disse isso em Efésios 5, 31 a 33. É um amor sem fim. É um amor incondicional, é um amor forte, é um amor triunfante, é um amor inflexível, porque não se curva, nem se rende a nada nem ninguém, mantém-se amando, e amando, e amando de novo, e amando até o fim. O nosso texto de hoje, João 6, de 30 a 40, é sobre esse amor de Deus. O amor triunfante de Deus, que não abre mão daqueles que Deus amou antes da criação do mundo. Talvez você fique perguntando: onde está o amor de Deus no trecho de João que nós lemos? Está muito claro a partir do verso 37. É o amor do Deus que amou o seu povo, como Paulo vai dizer em Romanos 8, 29 e 30, amou esse povo antes da criação do mundo, deu esse povo que ele amou a Jesus para salvação, e no final receberá esse povo em glória para que eles desfrutem do banquete do amor do Pai. Olha o que João diz, João 6, 37 a 40, olha como ele narra esse amor triunfante que não desiste da gente ou de suas ovelhas. Diz assim o texto: aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os lançarei fora, eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E a vontade de Deus é que eu não perca um sequer de todos aqueles que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, pois a vontade de meu Pai é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Percebeu o amor triunfante de Deus aqui? O amor que não se deixa derrotar pela dureza do nosso coração. O amor que não se curva diante das nossas desistências de Deus. O amor que não desiste de nós, mesmo quando nós viramos as costas para Ele. Amor que persiste em amar até o fim. É sobre esse amor triunfante que nós vamos ouvir hoje à noite. Nesse texto que nós temos aqui em tela, João 6, de 30 a 40, João está recitando para nós um recorte que eu chamaria de poema de amor. Esse poema, ao meu ver, do verso 30 ao 40, tem três estrofes. A primeira estrofe, versos 30 a 34, fala do louco amor de Deus, a loucura do amor de Deus. Por quê? Porque revela para nós o tipo de gente a quem Deus escolheu amar. E quando você vê o tipo de gente a quem Deus escolheu amar, você diz, só pode ser um louco para amar gente assim. A segunda estrofe fala da oferta do amor de Deus. A oferta de amor aos que se ama, sem desistir deles, está aqui no verso 35. E a última estrofe, que vai do verso 36 ao 40, fala do triunfo do amor de Deus. A garantia de que o amor de Deus, inflexível, vai triunfar sobre a loucura da rebeldia daqueles que Deus escolheu amar, mas eles insistem em não querer Deus. Então veja comigo, uma estrofe de cada vez. A loucura do amor de Deus em primeiro lugar. A loucura do amor de Deus. João, gente, quando escreve a partir do verso 30, o nosso texto, ele ainda está relatando o diálogo de Jesus com a multidão que procurava e que corria atrás de Jesus apenas em busca de pão para encher a barriga. O Senhor, de fato, tinha multiplicado pães e peixes para alimentar aquela multidão faminta. Mais de 5 mil homens comeram, diz os versos 1 a 15. E no dia seguinte, após atravessar um temporal com os 12 apóstolos, verso 16 a 21, Jesus estava com esses homens lá na sinagoga em Cafarnaum, diz o verso 59 deste capítulo. E aconteceu que a mesma multidão alimentada por Jesus no dia anterior, correu atrás dele em busca de mais pão, verso 22 a 29. Essa multidão não queria Jesus, de fato eles queriam Jesus, mas queriam Jesus para dar a eles o que eles de fato mais queriam. Eles queriam Jesus para dar a eles pão, verso 26. Eles não queriam Jesus, eles queriam o pão de Jesus. Eles queriam, diz o verso 28, fazer as mesmas obras de Jesus, mas eles queriam conseguir fazer as mesmas obras de Jesus apenas para todo dia de manhã eles terem pão. Na forma de um milagre. E Jesus os adverte dizendo que a única coisa que de fato é requerida é que se creia naquele que Deus Pai enviou, verso 29. A obra de Deus se resume a crer naquele que Deus enviou. E aí entra o nosso texto, verso 30. Eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor... Se a obra é essa, se a obra é crer no Senhor, olha a ousadia desses homens. Se a obra é essa, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Espera aí, mas Jesus já tinha feito, eles viram o sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles dizem, Senhor, ouça bem, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Porque na cabeça deles, Moisés, todo dia lá no deserto, fazia o milagre do maná acontecer. Então, para Jesus se provar como alguém maior do que Moisés, Jesus deveria continuar todo dia fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Então, quando eles pedem um sinal, eles querem um sinal todo dia. Eu quero que você veja a loucura do amor de Deus ao ofertar a si mesmo a esse tipo de gente. Eu chamo de loucura esse amor, porque é assim que a gente costuma chamar aquelas pessoas que insistem em amar alguém. A gente costuma dizer assim: você é louco de continuar amando essa pessoa. Essa pessoa só suga de você, essa pessoa só quer o que você faz para ela. Deixa de dar o que você dá para ver se ela continua com você. Você é louca, larga esse homem. Ele não dá a mínima para você, ele vai atrás de você porque ele sabe ou ela sabe que todo dia você tem algo a dar a ele ou a ela. É loucura em uma coisa dessa. Não é assim que a gente descreve as pessoas, mas é esse tipo de gente que Deus resolveu amar. Gente que em primeiro lugar está de olho no que Deus pode dar em termos de pão, em termos de coisas, em termos de suprir necessidade. Não é gente que está interessada em Deus por quem Deus é. É gente que busca Deus porque no coração deles, Deus faz elas se sentirem importante. Ah, eu sou como o ouro de Ofir. Ai, que lila. Para com isso. É gente que diz que ama a Deus simplesmente porque elas sabem ou sentem que Deus as ama. Então quer dizer que no dia que você sentir que Deus não te ama, quando Ele precisar dar uma dura em você, como todo pai amoroso precisa dar nos filhos, você vai continuar achando que Ele te ama? Jesus quer que a gente enxergue aqui quem eu e você somos em essência. Eu e você somos em essência alguém que busca Deus para Deus nos dar aquilo que a gente quer e poder depois desfrutar disso. Jesus diz isso, verso 26, olha, eu digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei pão. Verso 30, eles dizem, se o Senhor deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer por nós? Parece propaganda do Santander. O que você pode fazer, o que o Santander pode fazer por você hoje? Não é assim, mais ou menos? E eles viram e falam assim, o que, que o Senhor pode fazer por nós? Sim, estamos dispostos a crer no Senhor, mas mediante algo que o Senhor nos dê como garantia, é barganha com Deus. E eles dizem, afinal de contas, nossos antepassados comeram maná no deserto. Gente, como é que você se sentiria se você descobrisse que as pessoas que dizem te amar e querem estar com você agem assim apenas porque você dá alguma coisa para elas? Como é que você ia se sentir? Você ficaria por muito tempo com essa pessoa? Mas a maioria das pessoas busca Deus assim, pelo que Deus dá, não por quem Deus é. Em segundo lugar, gente que não quer um Deus que seja salvador, não querem um Deus que seja Senhor, querem um simples servo. As Escrituras dizem, disse a multidão, Moisés lhes deu de comer pão do céu. Verso 34, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Que loucura! Eles querem um padeiro todo dia, com pão quentinho, todo dia com um milagre novo, todo dia afirmando a eles, olha como você é especial, olha o que eu trouxe para você, olha o que eu dou para você. Deus deixou de ser Senhor, Deus deixou de ser Salvador, Deus se tornou um simples servo. Essa multidão não queria Deus por quem Deus é, queriam de novo um Moisés de capacho. A maioria de nós é assim. Coloca Deus à prova, tem que ser milagre todo dia, tem que sentir Deus todo dia do nosso jeito, nossas necessidades têm que ser atendidas dentro do nosso prazo, conforme a nossa vontade, se não for assim, Deus não serve, a gente se decepciona com Deus, faz biquinho para Deus, vira as costas para Deus, abandona a igreja, porque Deus, afinal, o que, que Ele está fazendo por mim? Deus quer que a gente veja o tipo de gente que Ele ama. Gente, que se eu e você permanecêssemos amando por muito tempo, as pessoas nos chamariam de loucos. Você é louco de amar essa pessoa. Gente que nega a Deus e que não glorifica a Deus. Verso 32, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, eles estavam idolatrando Moisés. Para de idolatrar Moisés. Moisés foi só um canal, Moisés foi só um instrumento, quem na verdade deu foi Deus. E a gente faz isso toda hora, a gente cria ídolos, a gente cria Moisés para nós. Além de idolatrar Moisés, esse povo estava indisposto. Eles não queriam ver Deus por quem Deus realmente é. Como está dito no verso 33, eu sou o verdadeiro pão de Deus. Vocês não estão vendo isso? Eles não queriam o Cristo que poderia salvá-los dos seus pecados e de si mesmos. Eles não queriam o Cristo que poderia saciar a alma deles pelo simples fato de se dizer, poxa, como é bom estar com meu Deus. E é assim que caminha a humanidade, cheia de ídolos no coração. Gente que enche o coração de tudo, menos de Deus. Gente indisposta a crer e a receber o Cristo com arrependimento, com fé, para obter assim perdão pelos pecados e satisfação para a alma. João nos mostra a loucura do amor de Deus, o Deus que insiste em amar, o Deus que insiste em se oferecer ao mundo, mesmo que a gente olhe para Deus para ver o que Ele quer nos dar ou pode nos dar, e não por quem Ele é. Mesmo que a gente não queira um Deus para ser Salvador e Senhor, mas para ser um servo. Mesmo que a gente negue a Deus, idolatrando outras coisas. Mesmo que a gente não glorifique a Deus, Deus continua persistindo em amar seu povo. Você não pode deixar de ver isso. Porque eu tenho certeza que você não conseguiria amar gente assim por muito tempo. E se você amasse, seria um tipo de amor que não provocaria em você nenhum tipo de prazer, seria uma coisa mecânica, mas Deus amou de tal maneira o mundo, esse mundo, que não quer Deus por quem Deus é, mas pelo que Deus dá, gente que não quer ser salva dos seus pecados, salvas de si mesma, salvas dessa egolatria, gente que quer apenas um Jesus servo, que faz elas se sentirem bem, um Deus que não faz diferença, afinal eu idolatro tudo que Deus me dá, idolatro filho, idolatro saúde, idolatro carreira, idolatro beleza, idolatro o que Deus deu como sinal que aponta para a glória dEle. Em vez de eu olhar para a glória dEle, eu olho para essas coisas, me debruço diante delas em adoração. É a loucura do amor de Deus, que insiste em amar um mundo assim como eu e você. Não somos assim, gente? Vamos ser honestos. Os filhos, tadinhos, se eles não vigiarem, é assim que eles tratam pai e mãe. Sugam deles tudo que podem. Eu me lembro até hoje, minha família, eu disse aqui já, era uma família muito pobre, assim, no sentido de classe média bem baixa, dinheiro contado, e eu me lembro que meu primo ganhou uma caminhonete de plástico desse tamanho. Naquela época, menino brincava de puxar carrinho na rua. E como era bom. Pegava os carrinhos de plástico, cortava, enchia de brita, costurava com arame, e vinha um de lá, outro de cá, e bum, batia na rua. É muito melhor do que caçar Pokémon. Era um negócio impressionante. Vivia de joelho ralado, tinha problema nenhum. Mas enfim, isso é outro sermão. E aí lançaram uma caminhonete preta, uma coisa mais linda. E meu sonho era uma caminhonete, sempre quis ter uma caminhonete, não sei porquê. Aí eu falei, mãezinha, me dá aquela caminhonete, meu primo Babo Rogers ganhou uma, chamei ele de Babo. Ela falou, não tem dinheiro. E eu me lembro até hoje, isso me corta o coração. Eu entrei para o meu quarto e bati a porta. Pá! Eu quero a caminhonete. Assim é o coração do homem. Você quer porque quer, na hora que quer. E se não te dão, e a gente transfere essa frustração até para Deus. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me cura? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E a gente fica esbravejando. E Deus insiste em nos amar. É loucura esse amor. Você não pode deixar de ver isso. Isso me leva ao segundo ponto, a oferta do amor de Deus. João nos mostrou a loucura do amor, amar gente assim como nós. Gente que idolatra, gente que distorce, gente que barganha, gente que vira na cara de Deus e fala, o que o Senhor vai fazer para mim, para eu poder crer no Senhor? Mas agora João nos mostra a oferta do amor de Deus. Verso 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja que Deus está ofertando a si mesmo, a nós, em Jesus Cristo. Mas note que a oferta que Deus faz de si mesmo em Cristo, porque muita gente acha que Deus se oferta a nós em Cristo apenas para solucionar o nosso problema diante de Deus, morrendo na cruz no lugar do pecador. Sim, Ele faz isso, isso é infinitamente importante, é indispensável, a nossa justificação diante de um Deus santo, de um Deus justo. Sim, Deus se nos dá a si mesmo através de Jesus para solucionar esse problema do pecado, mas não é só assim que Deus se oferece a nós. E a prova está aqui no verso 35. Deus se oferta a nós não apenas como a solução para o nosso pecado, Deus se oferta a nós também para saciar a alma e a vida da gente. Ele diz isso, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus não está dizendo aqui, gente, que a fome e a sede vão desaparecer completamente da nossa vida, e que a gente nunca mais vai ter qualquer tipo de necessidade na vida, quando a gente vai a Jesus, não. O que Jesus está de fato dizendo, é que todo dia de manhã nós vamos acordar sabendo onde nós devemos ir para matar a fome da alma. Quem come de Cristo não tem fome, quem bebe de Jesus não tem sede. Jesus está dizendo que agora sim a gente sabe que comer e beber dele satisfaz a alma e não apenas purifica dos nossos pecados. E nós batistas, e aqui eu vou dizer com muito carinho, nós somos mestres em exaltar apenas uma verdade da salvação, que é a verdade que diz Jesus morreu pelo pecador. É verdade, sem crer nisso ninguém vai para o céu. Mas a salvação não é só isso. A salvação é você crer nisso de uma maneira que a vida de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus fez, sacia você, alegra você. E se formos honestos, nós vamos chegar à conclusão de que não é bem assim. Na prática. Na prática, a gente não busca Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, como diz que deve ser em Marcos 12:30. E Jesus está dizendo isso. Eu me ofereço a vocês não apenas como alguém que perdoa, mas como alguém que também satisfaz. E uma vez que você estiver satisfeito com Cristo, você não vai querer comer de outra coisa, você não vai querer beber de outra coisa. Paulo chamava isso de combate da fé. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6,12. Olha o que é o combate da fé. A gente fala em combate da fé, luta da fé, a gente só pensa em luta pela verdade, pela doutrina. Sim, é isso, mas não é só isso. Doutrina o diabo tem, conhece, respeita, acredita. Se ele não acreditasse, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo no mundo para tentar atrapalhar tudo que Deus planejou fazer até o fim. O diabo acredita em doutrina. O diabo não ama a doutrina. É diferente. Então Paulo vai dizer que a luta, o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12, diz assim, lute o bom combate da fé, como? Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Paulo está dizendo que o combate da fé é nós nos apegarmos firmemente à vida eterna. Esse é o combate da fé. É eu e você nos agarrarmos com unhas e dentes a vida eterna. Agora a pergunta, e a resposta está lá em João 17,3. O que é a vida eterna? Conhecer a Jesus intimamente. Então Paulo está dizendo que lutar o bom combate da fé significa que eu e você temos que nos apegar com firmeza na busca desse conhecimento íntimo de quem Jesus é. E quanto mais nós conhecemos esse Jesus intimamente, mais nós nos deliciamos nele, mais nós nos alegramos nele, mais nós dizemos como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é sublime. E essa busca por conhecer a Deus intimamente é uma luta. Porque tudo nesse mundo atrai o nosso coração, atrai a nossa mente, rouba-nos o sossego da alma que é necessário se ter para poder beber de Jesus, não é mesmo? Faça um teste, amanhã, ao levantar-se para ir para o trabalho, para a escola, observe nas músicas, no trânsito, na correria, nos outdoors. Observe como esse mundo, as roupas que se veste, como esse mundo é feito ou está de uma forma que tudo nos rouba dessa comunhão íntima com Jesus. E aí, em vez de buscarmos satisfazer a alma no pão da vida, bebendo da água da vida que é Jesus, a gente busca satisfação noutras coisas. Você está estressado, você está triste, está deprimido, em vez de cair de joelhos e dizer, Deus, minha alma está abatida, como pode? Você marca um horário lá na Ângela, centro de estética. Ai, vou melhorar, preciso melhorar a alma, né? É mentira minha? Você pensar, se eu tivesse crédito no cartão para fazer umas compras, ai, estou precisando, sabe? Ufa, não é assim? O que, que a gente está dizendo? Que a gente está buscando, de alguma maneira, saciar a alma naquilo que não é pão e não satisfaz, como diz Isaías. O Senhor se oferece a nós não apenas como quem perdoa pecados, mas como quem mata a fome da alma, a sede do coração. Venham, coma de mim, vocês não terão fome. Bebam de mim, vocês não terão sede. Saciem-se. E aí Paulo diz, sabe como você faz isso? Batalhando o combate da fé. Creia nesse Jesus, olhe para as promessas dele, olhe para a Bíblia. Quando a Marvel lança um filme novo, a gente corre para o cinema, os jovens, e vai assistir os super-heróis. Mas os mais velhos gostam de super-heróis. Bang Bang, quem é da época do Bang Bang, fora o Júlio aqui, 1800 e pouco? Você assistia os heróis do Bang Bang? Para quê? Você olhava aquele herói, você se via, você assistia aquele filme, assiste o Marvel, o Incrível Hulk, não é? Para mim, eu sou fã, é o Homem de Ferro, Tony Stark. Então você olha, você escuta as falas do herói, e aí quando o herói diz algo fascinante, você diz, isso, olha que bacana o que ele disse. Quando ele age de uma maneira impressionante, você fala, é isso. Não é assim que a gente assiste filmes ou histórias de heróis. Pois é assim que deveríamos ler a Bíblia. Em busca de ouvir uma palavra mágica do nosso grande Senhor e Salvador. A fim de ver uma cena encantadora, a fim de ver um Deus magnífico. Então eu vou ler a Bíblia e eu vou orar, não apenas para dizer sim, eu creio, o Senhor perdoa a minha vida, o meu pecado. Não, mas eu quero ter também um encanto com Ele. E aí eu oro assim, gente, quem entende isso? Quem entende João 6,35 começa a ler a Bíblia de outro jeito. Quem entende que o Senhor se oferece a nós como pão que mata a fome, água que mata a sede, você vai para as Escrituras orando e dizendo, Deus, deixe-me comer desse pão, revela-te a mim. Eu quero vê-lo, eu quero senti-lo, eu quero experimentá-lo, eu quero ser encantado pelo Senhor, por quem o Senhor é, pelo que o Senhor diz, pelo que o Senhor faz. Isso é uma luta. Porque o nosso coração não se encanta assim facilmente com Jesus. Agora, se eu te mandar um WhatsApp com uma imagem, um vídeo qualquer, aquilo faz você chorar e se arrepiar facinho, é mentira? Mas se eu enviar para você João 3,16, puro e seco, é capaz que você nem abra o arquivo para ler. O que isso revela sobre nós? O quanto nosso coração é frio para o pão da vida. Mas o Senhor se oferece a nós como quem satisfaz o coração, a alma. Ele nos perdoa, é necessário que se creia no sacrifício dele no nosso lugar. Ele que se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, foi pregado na cruz, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. É necessário que se creia nisso para a salvação, mas não é só assim que ele se oferece a nós. Ele não se oferece a nós apenas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se oferece a nós como o pão que sacia a alma, a água que mata a sede. E você busca isso em Cristo? Paulo diz que isso é uma batalha diária, todo dia. Você tem que ir para os seus joelhos, com a cara no pó e dizer: Deus, meu coração está frio. Eu tenho me encantado mais com as coisas que eu quero comprar do que com o Senhor. Eu tenho me encantado mais com cenas que eu não deveria ver do que com o Senhor. Eu tenho buscado satisfação, como disse domingo passado, num gole a mais, numa transa a mais, numa masturbação a mais. E perdoe-me por usar isso tão diretamente aqui, mas ao longo de 20 anos de ministério, o que eu já vi de homem casado, ainda, infelizmente, praticando a masturbação, é de entristecer. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou trazendo isso aqui simplesmente para dizer. E eu quero alertar você: fuja, isso te mata. Não se sacie nisso, não busque essas coisas. Comece a deletar os amigos ou o grupo no qual você faz parte, recebe essas porcarias. Fuja. Porque o que seu coração está gritando dentro de você é o seguinte: eu estou com fome, eu estou com sede. E aí você corre lá e compra. Aí você corre lá e dá um clique onde não deveria. Aí você corre lá e fofoca. Aí você corre lá e maldiz. Aí você corre lá e busca saciar a alma. E o Senhor diz: para. Porque eu te amei de tal maneira que eu me ofereço a você como pão que satisfaz. Combate o combate da fé, busque me conhecer, ouça minhas palavras, ouça minha voz nas escrituras, leia, veja quem eu sou. A oração muda quem entende que Jesus é pão que mata a fome. A leitura da Bíblia muda. A forma de você buscar a santificação muda, porque você não vai mais ficar dizendo: não posso, não devo, sou crente. Não, chega de não. Busque o que Deus oferece. Deus se oferece em Cristo, e na medida em que você come de Cristo, você nem vai precisar dizer não para outras coisas, porque você vai estar satisfeito. Deus se oferece como pão que mata a fome, água que mata a sede. E a última coisa: o triunfo do amor de Deus. Lucas 19:10 diz que Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Essa é a missão do Senhor. Ele veio para salvar o pecador dos pecados e veio para saciar o coração dos pecadores. Então nunca mais olhe para Jesus apenas como quem perdoa o seu pecado. Olhe para Ele assim. Mas vá além, olhe para Ele como o pão que te satisfaz. De novo, Ele não é só cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é pão e água para a vida da gente. Então, se a missão de Jesus é buscar e salvar os perdidos, a gente ficou com um problema. Eu já falei tanto disso aqui hoje em outras mensagens, especialmente aqui no capítulo 6. A gente está com um problema porque essa humanidade que Deus insiste em amar, eu e você, nós somos pessoas que, por natureza, buscamos a Deus pelo que Deus dá e não pelo que Deus é, e isso desonra a Deus. Nós não queremos Deus como Salvador, nós não queremos Deus como Senhor, nós não queremos Deus como quem sacia a nossa alma. Não, a gente quer um servo para nos dar aquilo que a gente mais ama, e que não é Ele. A gente nega a Deus, a gente idolatra outras coisas. A gente não glorifica a Deus saciando-nos em Deus. Porque esse é outro conceito, a gente está estudando isso na escola bíblica. A gente mais glorifica a Deus na medida em que a gente está mais satisfeito nele, alegre nele, saciados nele. Então, a gente olha para a humanidade e vê que a humanidade não é nada disso. E aí vem a pergunta, qual é a garantia de que Deus vai no final buscar e salvar os perdidos que insistem em amar suas obras das trevas? Aliás, leia por você mesmo. João 6,35. João 6, 35 e 36, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas, vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Vocês não creram em mim. Vocês me viram face a face, vocês viram meus milagres. Então, de novo, não se iluda achando que se Deus começasse a operar mais milagre hoje no mundo, as pessoas seriam mais crentes. Não! Leia o Evangelho de João. Capítulo 6 nos mostra, essa multidão viu Jesus multiplicar pães e peixes, e eles continuavam incrédulos. Nós chegaremos, Deus permitindo, na ressurreição de Lázaro. Assim que Jesus ressuscitou Lázaro, os fariseus viram um milagre, eles correram para querer matar Jesus. Não é vendo milagres que as pessoas se convertem, gente. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, vocês me viram e não creram em mim. Vocês viram meus sinais e não creram em mim. Meu Deus, aí fica a pergunta, onde está a nossa esperança? Será que a nossa esperança está mesmo no nosso livre-arbítrio? Eu duvido. Pobres de nós se estivesse. Jesus mesmo diz aqui que mesmo vendo milagres, eles não viram a glória de Deus, eles não conseguiram crer em Cristo. Então onde está a esperança para você e para mim, de que Jesus vai salvar e buscar o perdido, ou buscar e salvar o perdido? Como? Que garantias nós temos de que ao evangelizarmos as pessoas vão ouvir e crer na nossa mensagem? Como é que você vai encontrar coragem para falar de Jesus para alguém que você sabe que precisa ouvir e você tem a certeza no seu coração que aquela pessoa nunca vai crer? Onde a gente encontra esperança para falar de Jesus? Onde eu encontro forças todo domingo para subir aqui a esse púlpito e trazer a mensagem do Evangelho? Deixa eu mostrar para você onde eu encontro. E Jesus vai mostrar para nós o amor triunfante dele agora. E aí, a partir do verso 37 até o verso 40, a gente vê o amor de Deus triunfando sobre essa vontade resoluta do homem de não querer crer. Jesus vem e de forma amorosa e triunfante conquista suas ovelhas. Olha o texto, não sou eu que digo, é Jesus. Primeira coisa, a prova do amor triunfante de Deus. Primeiro, o próprio Deus Pai entrega a Deus Filho aqueles que serão salvos. E vamos usar a expressão bíblica, os seus eleitos. É isso que Jesus está dizendo. E se não é Deus Pai entregando os eleitos a Deus Filho, nenhum se salvaria. Olha o que diz o texto, verso 37. Ele disse no verso 36, você ouviu? Vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim. Essa é a nossa garantia, de que você pode pregar. Aqueles que o Pai der ao Filho vão dizer sim e amém para a nossa mensagem do Evangelho. Verso 39, esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos o que Deus Pai me deu. A vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum daqueles que Deus Pai pegou, separou, escolheu e falou, toma, é seu. Essa é a vontade de Deus. Verso 44, no mesmo capítulo, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vai a Deus se Deus mesmo não levá-lo a si. É obra de Deus, é graça. Verso 64, mas alguns de vocês não creram em mim, diz Jesus, e João comenta, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo, e acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. É o amor triunfante de Deus, que simplesmente não se contenta em ouvir o não da humanidade dizendo, eu não busco a Deus, eu não quero Deus. Aí Deus, antes da fundação do mundo, ama suas ovelhas, pega suas ovelhas e leva elas a Cristo. Isso é magnífico. Deus não espera que os eleitos possam conseguir ir a Jesus. Deus pega os eleitos e traz a Jesus. Ele está dizendo isso. Segundo, porque Deus Pai os entregou ao Filho, eles irão ao Filho. Olha o texto, verso 37, contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim. Então quando eu prego, quando você prega, quando nós evangelizamos, se Deus pega e leva, eles creem. Não precisa você temer. Quando você e eu, gente, fomos a Cristo, foi Deus quem nos levou. Quando eu e você fomos a Deus e cremos, foi Deus quem abriu os olhos da nossa fé. Foi Deus que tornou a mensagem do Evangelho compreensível, e não apenas compreensível, saborosa. E por isso a gente disse sim, eu creio, eu aceito, porque Deus Pai me pegou, me trabalhou, me levou e eu fui. Por livre e espontânea vontade. Mas foi Deus que me pegou pela mão e disse, meu filho, vem cá. Eu vou te levar a Jesus. É o amor triunfante. Terceira coisa que eu quero que você observe, aqueles que são dados por Deus Pai a Jesus e vão a Jesus, eles são poderosa e eternamente mantidos, guardados por Jesus, nenhum deles se perde. Você sabe por que eu e você amanhecemos crendo todo dia? Porque Deus não nos deixa cair da mão dele. Olha o verso 37. Contudo, aqueles que o Pai me dá, aqueles que o Pai me dá, não são todos, aqueles que o Pai me dá, virão a mim. E eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, que eu não perca, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então Jesus diz claramente, eu não vou perdê-los. Eu não vou lançá-los fora, eu não vou rejeitá-los, eu vou guardá-los até o final. É a perseverança dos crentes. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a boa obra em vocês, ou seja, Deus Pai, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia em que Cristo voltar. Então Deus nos leva ao Filho, a gente vai ao Filho, o Filho nos pega e não abre mão de nós. Quarta coisa que eu quero que você veja, o que ele faz conosco? Ele nos ressuscita no último dia. Verso 40, e eu os ressuscitarei no último dia. Por que é importante Jesus dizer isso? Porque a gente é tentado a achar que, de fato, Deus não vai perder nada daquilo que ele leva ao Filho. Mas a gente sempre fica, a morte sempre causa, no mínimo, a seguinte impressão. Nosso corpo decompõe-se e vira pó. E Jesus está dizendo, eu não vou perder nem o corpo de vocês, eu vou ressuscitá-los. Vocês terão vida eterna, vocês terão vida no corpo, eu vou ressuscitá-los no último dia. E a última coisa que eu quero que você veja sobre esse triunfante amor de Deus. No que se fundamenta, gente, o amor de Deus que pega os seus eleitos, leva para Jesus, Jesus os abraça, os acolhe, os põe nos braços e diz: ninguém arranca das minhas mãos, e no último dia eu vou ressuscitá-los. Qual é o fundamento disso tudo? Você acha que é a sua vontade? Você acha que é a minha? Não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. Aliás, ele já tinha dito isso lá no capítulo 1, verso 12. Os quais nasceram não da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Leia a sua Bíblia com atenção. E olha, Deus vai dizer aqui 3 vezes em João 6, de 38 a 40. 3 vezes ele vai dizer: sabe o que garante o fato de Deus ter nos amado, nos levado ao Filho, o Filho nos abraçado, estar nos guardando e vai nos ressuscitar? Sabe no que se baseia isso? Na inabalável, soberana vontade de Deus. Que bom, gente, porque a gente acorda todo dia de um jeito, não é mesmo? Às vezes você está sorrindo, às vezes você está com raiva, às vezes você sente que é bom, às vezes você sente que é ruim. Mas olha o que diz o texto, verso 38. O verso 38 dá a base do porquê Jesus não rejeitará aqueles que o Pai dá a ele. Olha só: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade qual é? Verso 39. E esta é a vontade de Deus: que eu não perca um sequer de todos os que ele me deu, mas que ressuscite todos dos que ele me deu no último dia. Essa é a vontade de Deus: que Jesus acolha e que Jesus salve. Verso 40. Pois é a vontade de meu Pai, de novo, a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Gente, eu não estou dizendo aqui que não é importante você crer. Ninguém é salvo sem crer. Eu e você cremos, precisamos crer. Eu e você, diz o texto, temos que olhar para o Filho, temos que crer no Filho, verso 40. Todos aqueles que olham para o Filho e creem no Filho têm a vida eterna. A questão não é essa, a questão é: como é que alguém consegue crer? Quando o Pai o pega e quando o Pai o leva, esses conseguem ver e crer. É o triunfante amor de Deus. No final, os filhos de Deus provarão de forma plena desse amor triunfante, inflexível, que nos amou, apesar de nós não querermos Deus. Apesar de sermos capazes de fazer como uma daquelas igrejas do Apocalipse, trancar Jesus do lado de fora da igreja, das nossas vidas, e ele ficar lá de fora batendo, tentando entrar. Mas Deus insiste em amar suas ovelhas, em amar o seu povo, e ele mesmo pega, ele mesmo leva Jesus, ele mesmo nos faz crer, ele mesmo diz: a minha vontade é que você guarde esses até o fim, que você não perca nenhum, e no último dia, a minha vontade é que você os ressuscite. Essa é a história do triunfante amor de Deus. E hoje à noite eu estou aqui para dizer a você: prove desse amor. Mas eu sei que na sua cabeça pode ter uma pergunta do tipo: pastor, como é que eu sei se eu sou um eleito de Deus? Boa pergunta. Porque só de você estar preocupado com isso já é um bom indício. Como é que eu posso saber, pastor, se eu fui dado a Jesus, e Jesus vai me acolher, vai me fazer perseverar? Como é que eu sei? A resposta é muito simples. Verso 35 de João 6: eu sou o pão da vida, quem vem a mim, quem crê em mim, se você vai a Jesus, se você crê em Jesus, se você vai a Cristo como quem está com fome dele, com sede dele, esse é o sinal de que você é um eleito. Sabe por quê? Porque Jesus diz no verso 65, Não sou eu que estou dizendo, não. Leia aí, verso 65. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Se você está com desejo de ir a Jesus, é prova de que o próprio Pai está levando você a Jesus. E aí hoje à noite eu te digo, creia, receba, arrependa-se. É o Pai pegando você e levando você pelo Espírito Santo e dizendo, arrependa-se, creia, o Pai está te levando ao Filho. E o Espírito Santo está agindo no seu coração, transformando o seu coração de pedra em carne. É a Santíssima Trindade trabalhando na sua salvação. É Deus que te amou desde antes da fundação do mundo, desde você nem sequer ter pensado no que faria da sua vida. Deus te ama, Deus te escolhe, Deus te separa, Deus te tira desse mundo de trevas, te leva a Jesus, envia Jesus, Jesus morre no seu lugar, o justo no lugar do injusto, você crê nele, Jesus te abraça, o Espírito Santo de Deus regenerou você, colocou em você desejo por Cristo, vontade, colocou em você fé, é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito conspirando em amor para te salvar. Então, não tenha preocupação. Quem não é eleito dá a mínima para isso. Está nem aí. Vai seguir de coração duro até o fim, porque ama mais as obras das trevas. Mas se hoje à noite você que me ouve tem essa ponta de desejo, de esperança, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto você pode achá-lo. É Deus Pai levando você e dizendo, você é uma ovelha minha, eu te amo. E o meu amor tem triunfado sobre a sua resistência ao meu Evangelho. Gente, a doutrina da eleição não é para fazer de nós pessoas que excluem outros da salvação, não, muito pelo contrário, é para dar a nós a garantia de que as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz. Nós vamos estudar ainda no capítulo 10 de João, as ovelhas de Jesus ouvirão a sua voz e seguirão ele. E se hoje à noite você está ouvindo a voz de Jesus dizendo, venha, você é a ovelha dele, não diga não, aceite, receba, creia. E se você já creu, sabe como é que eu quero que você saia daqui? Dizendo assim, Deus, que coisa linda e maravilhosa é o seu amor, que triunfou sobre o meu coração rebelde. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso na EBD, e um irmão nosso da nossa igreja desceu comigo na escada e me dizendo, pastor, se Deus não tivesse triunfado sobre mim, eu não sei o que seria de mim. E é a mais pura verdade. Se a graça de Deus não tivesse triunfado sobre nós os que creem, transformando nosso coração em carne, colocando em nós fé, encantando os nossos olhos com Jesus, a gente continuaria como aquela multidão que quer Deus para dar pão, não quer Deus para ser o pão. Então, primeiro, se você crê em Jesus, regozije-se. Deus te amou antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, Deus te predestinou para a salvação, Deus te levou ao Filho, o Espírito de Deus transformou seu coração, colocou em você fé, você se arrependeu, você creu, e Ele vai preservar você até o fim, e no fim você ressuscitará. Eu queria ouvir um aleluia, não é possível? Pelo amor de Deus, povo de Deus, acorda, nós vamos para o céu, amém. Agora, se você ainda não creu, não seria a hora de você vir e provar? Venha, coma de Cristo, beba de Cristo. Ele vai salvar você. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse amor triunfante, que não desiste de nós, que nos pega onde estamos e como somos, nos transforma pelo Teu Espírito, nos leva ao Filho, coloca em nós fé. O Filho nos abraça, nos guarda e nos preserva, porque é vontade Sua que no último dia nenhum se perca e todos dos seus ressuscitem para a vida eterna. Que maravilha é o Teu amor. Se alguém dos que me ouvem ainda não provou, eu quero te pedir, em nome de Jesus, convença-o do pecado, da loucura, do juízo. Arraste-o com graça, atraia-o para si. Ó Deus, eu oro agradecido, pedindo que ao longo dessa semana o Senhor possa nos ensinar e nos levar todo dia, toda hora ao Senhor, como pão que satisfaz, como água que mata a sede. O Senhor não é apenas o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, mas o Senhor é pão e água que mata a fome e a sede da nossa alma. Ajuda-nos a prová-lo como pão que mata a fome, água que mata a sede, de forma a nos saciarmos com o Senhor de tal maneira que nenhum outro prazer do pecado nos seduza, tentando nos matar. Ó Deus, eu sei que irmãos e irmãs que me ouvem lutam contra tantos pecados arraigados. E a única maneira de se ver liberto desses pecados é encantando-se com Cristo, é comendo dEle, é bebendo dEle, saciando-se nele. E eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, produza isso, essa fome pelo Senhor, essa sede pelo Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.